Agora inicia-se o período da análise da documentação apresentada por todos os candidatos, verificar se todos preenchem os requisitos, né, se eles têm a capacidade eleitoral passiva de serem candidatos, verificar as certidões, verificar se algum tem condenação que impeça a possibilidade de concorrer ao pleito como vereador, prefeito ou vice-prefeito. Estando tudo corretamente apresentado, tudo kits, tudo certo, a candidatura será registrada, efetivamente registrada, e aí inicia-se de fato o período em que os candidatos vão expor, ofertar o seu nome como uma opção para a sociedade.
Leandro, tem como ser essa análise ser rápida diante do período que é curto de todo o processo?
Ela tem que ser rápida, né? Ela tem que ser rápida. A própria lei eleitoral exige que seja feita, né, em 15 dias, a análise de toda essa documentação para que se conclua o quanto antes a liberação ou não dos candidatos.
Essa documentação vem rapidamente aqui para o gabinete do promotor?
A partir de meio-dia de hoje estará disponível toda a documentação dos candidatos.
Isso aí é um processo rápido.
Bem rápido.
Doutor Leandro, com relação à expectativa após esse período de registro de candidatura, na sua opinião?
E aí, após a realização do registro das candidaturas, após a regularização de todos os candidatos, esperamos que o pleito ocorra da forma mais tranquila, mais honesta, mais transparente possível, né, por parte de todos os candidatos, tanto de vereadores como de prefeitos. A esperança é essa, né, que sempre melhoremos, que sempre a sociedade evolua e melhore, né, os erros cometidos no passado não se repitam no presente e no futuro.
Também, com relação às demandas, muitas chegadas aqui?
Olha, aqui tem chegado pouco. O WhatsApp eu tenho recebido algumas e tenho sempre que as recebo, tomo as medidas pertinentes ao caso. Muito embora é até engraçado, às vezes chegam ocorrências de São José da Lagoa Tapada, de outras comarcas que não são vinculadas ao Ministério Público, Santa Helena, que não são vinculadas ao Ministério Público aqui de Cajazeiras. E aí eu comunico às pessoas que eu não tenho atribuição para atuar nesses locais.
Doutor Leandro, com relação a esse WhatsApp, esse mecanismo, na sua opinião, positivo o funcionamento?
É positivo na medida em que, por exemplo, chegam denúncias de Cachoeira dos Índios, que teoricamente, se não houvesse o WhatsApp, muito dificilmente eu teria tomado conhecimento de alguma irregularidade na localidade, até porque não moro lá, eu moro aqui em Cajazeiras. Então, chegam denúncias de Cachoeira dos Índios, de Bom Jesus, enfim. E aí diminui a distância entre o Estado e o cidadão. Sem dúvida alguma, foi muito positiva a utilização desse mecanismo.
E é uma ferramenta atual, né?
Muito atual, né? A pessoa pode fazer vídeos da situação, pode fazer fotos, pode gravar. Eu sugiro sempre o vídeo, né? O vídeo prova bem melhor do que, inclusive, a foto. Mas, sem dúvida alguma, é uma ferramenta atualíssima, né? Muito atual, muito efetiva, muito eficiente e bem célere, né? Muito célere.
Nesse período, quais são as demandas que mais chegam, doutor Leandro, ao conhecimento aqui do promotor?
Não, foi a questão da propaganda extemporânea, né? Propaganda irregular de alguns candidatos que foram tomadas as medidas e tem algumas ainda que nós iremos representar pedindo a aplicação da multa.
Doutor Leandro, com relação à questão das demandas aqui com relação a Cajazeiras, a gente sabe que o promotor auxiliou a Câmara Municipal em relação a denúncias na central de marcação de questão de marcação de exames. Como foi essa recomendação, doutor Leandro? E baseada em quê?
Baseado em denúncias, né? Em denúncias da população de que estavam tendo dificuldades de marcar seus exames, sem que fosse por intermédio de algum vereador candidato à reeleição. Então, em virtude disso, me adiantei e oficiei ao presidente da Câmara Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer uma reunião com todos os pré-candidatos a vereadores lá na Câmara de Vereadores. Vou entrar em contato com o presidente, o vereador Nilcinho, para que agendemos uma data na próxima semana, para que eu possa sentar com todos os candidatos a vereadores e orientar a forma como eles devem atuar para evitar a imposição de multas, enfim, e evitar a prática de condutas que possam gerar a perda do mandato caso eles venham a ser eleitos.
É importante essa reunião, na sua opinião?
É muito importante, porque a partir da orientação só vai agir de forma equivocada aquele que tiver deliberadamente a intenção de infringir a orientação do Ministério Público, né? Então, eu entendo que é muito salutar, é muito importante para todos, né? Tanto para o Ministério Público como para os candidatos, que não tenham uma assessoria, aqueles candidatos mais humildes que não tenham assessoria, terão possibilidade de saber como podem e como devem agir para que não tenham dificuldades durante o pleito.
Doutor Leão, a questão de outras demandas chegadas aqui com relação ao processo eleitoral diz respeito também à questão da saúde. No caso, chegou também denúncia com relação ao Hospital Regional de Cajazeiras?
Também chegaram com relação a cirurgias que supostamente estariam acontecendo fora da atuação corriqueira do hospital. Com relação a isso, nós vamos levantar. Tudo é possível fazer um levantamento, uma comparação, né? Podemos comparar a quantidade de cirurgia que foi realizada em julho do ano passado com o julho desse ano e ver se de fato houve um incremento, houve um aumento considerável do número de cirurgias realizadas. Porque isso, sem dúvida alguma, se não houver, por exemplo, o aumento do número de médicos, o aumento que justifique o aumento do número de cirurgias, pode restar configurado o abuso do poder político por parte da gestão atual.
A recomendação nesse sentido, doutor Leão?
Não, eu não vou jamais recomendar que não se façam cirurgias. Né? O que não pode acontecer é a utilização da máquina pública, nesse momento, como forma de angariar votos. Por quê? Porque só agora, não estou dizendo que aconteceu, mas se aconteceu, porque só agora o aumento do número de cirurgias? Se aconteceu agora, poderia ter acontecido no ano passado, no retrasado, no primeiro ano do mandato. Então, se de fato houve um incremento que não seja justificado pelo incremento do número de servidores, pelo incremento do número de material humano ou de melhoria da estrutura física do hospital, muito provavelmente, não estou dizendo que é, mas muito provavelmente possa ser que esteja acontecendo um abuso do poder político. E com relação a isso, para isso, se houver a dúvida, cabe ao Ministério Público investigar e chegar a uma conclusão de se houve ou não a prática desse abuso por parte da administração. Detalhe é que só pode abusar do poder político nesse momento, né, da estrutura municipal, o gestor, né, o candidato da oposição não tem esse acesso que possa gerar esse abuso, né, do poder político com relação à utilização da estrutura do município.
Com relação à reunião com os pré-candidatos ou os candidatos a vereador, o doutor Leal já colocou que vai reuni-los. Com relação a qual os candidatos a prefeito e a vice, há essa expectativa também de uma reunião por parte do integrante do Ministério Público?
Com relação aos candidatos a prefeito, nós vamos aguardar a definição do juiz eleitoral, que por enquanto está em aberto o juiz que será titular da 68, mas assim que tivermos essa definição, entraremos em contato com o juiz e marcaremos para que nós façamos também uma reunião com os candidatos a prefeito.
O mesmo objetivo?
O mesmo objetivo, né? Fazer com acordos para que, como sempre foi feito, né? Para que não haja manifestações no mesmo dia, que as manifestações sejam em dias alternados, que todos tenham a possibilidade de utilizar o espaço, desde que agendado de forma antecipada, enfim, né? É só para a questão da regulamentação, para o fim de que se evite confrontos, né, de eleitores e candidatos.
Também, com relação ao prazo para a questão de impugnações de candidaturas, será bem observado também e acompanhado pelo Ministério Público?
Claro, tem, o eleitoral ele é muito rígido com relação a prazos. Então, perder o prazo, perde-se a candidatura, né? Então, com relação ao prazo, não tem a possibilidade nenhuma de flexibilização.
O membro do Ministério Público entende que houve uma positividade nessa questão de diminuição com relação à campanha eleitoral?
Sem dúvida alguma, né? Ao meu sentir, essa diminuição, 45 dias, foi salutar com relação a todos, né? Diminui os gastos, diminui os custos, isso, 3 meses de campanha é cansativo, né? A própria população se cansa, é muita zoada, é muita agitação, diminui até o período de briga entre amigos e familiares, né? Então, eu entendo que foi bastante salutar essa questão da diminuição do prazo das campanhas.
Com relação ao início já dos eventos, campanha, caminhadas, comícios, qual é a expectativa do Ministério Público com relação a esse momento da campanha eleitoral?
Bem, agora inicia-se de fato o corpo a corpo, né? O momento em que os candidatos vão à procura dos seus eleitores, pleiteiam os votos, pedem a confiança do eleitor. Eu espero que tenhamos aprendido bastante nesses últimos anos, né, com a Lava Jato. Tenhamos aprendido que a corrupção não compensa, não vale a pena, não vale a pena vender o voto, porque quando você vende o voto, você não pode cobrar daquela pessoa, porque você já vendeu a sua mercadoria, que era o seu voto. Então, os seus anseios, as suas necessidades, você vendeu por 50, 100 reais, 150 reais. E aí, nós vivemos no Brasil reflexo dessa situação, né? O reflexo da situação das pessoas que vendem seus votos e depois ficam reclamando dos políticos, quando na verdade o erro começou em casa, né? Começou consigo. Então não tenho dúvida alguma de que esse corpo a corpo deve ser feito de forma diferente. E a diferença só acontece se o eleitor tomar essa iniciativa, se o eleitor parar de vender a sua mercadoria mais preciosa, que é o seu voto, a sua intenção de voto.
Doutor Leão, já teve um contato de trabalho com o promotor doutor Alexandre José Irineu com relação à atuação dos dois nesse processo eleitoral aqui na comarca de Cajazeiras?
Na verdade, a nossa atuação é bem distinta, né? Eu trabalho com a parte da propaganda e doutor Irineu ele trabalha com a parte do registro de candidaturas. Então, nós não precisamos, de fato, nos reunir e definir formas de trabalho comum, porque as matérias são distintas. Uhum. Então, converso e sempre tenho contato com Irineu, mas com relação a combinar a forma de atuação, isso aí a gente não fez porque não temos matérias comuns.
Tudo bem. Há perspectiva de mais reuniões por parte da Procuradoria-Geral do Ministério Público para orientar cada vez mais os promotores estaduais?
Não, agora eu acredito que encerraram os períodos das reuniões e agora é colocar a mão na massa e trabalharmos para que possamos ter um pleito limpo, honesto e que vençam os melhores na visão do eleitor.
Qual é a sua mensagem enquanto membro do Ministério Público, enquanto cidadão, aos candidatos nesse momento?
Da mesma forma que os cidadãos devem ter se conscientizado com a Lava Jato, espero que os candidatos também tenham entendido que não vale a pena. Não vale a pena montar uma estrutura, montar um esquema em cima de uma estrutura corrupta, por meio de compra de votos, por meio de seja lá qual for a conduta ilícita praticada. Até porque uma presidente está caindo, uma presidente da República está caindo em virtude disso. Ora, se uma presidente da República cai, qualquer outra autoridade eleita pelo povo pode cair.
Tulian, a mensagem final ao eleitorado.
Tenham consciência, saibam da importância de um voto, saibam que os senhores, para cobrar, têm que ter postura, têm que ter uma postura honesta, e a honestidade dos senhores passa pelo voto consciente. Pelo voto consciente e não pelo voto vendido. Não vendam seus votos, não alienem aquilo que vocês têm de mais importante, que é a sua vontade, né? A vontade de ver a sua cidade diferente, de ver as escolas funcionando, de ver um hospital funcionando, a segurança pública no melhor estado. Portanto, eu peço aos eleitores que ajam de forma honesta e proba nesse período eleitoral.
Com relação a essa questão da propaganda eleitoral, doutor Leão, como é que o promotor justamente encara esse momento? Nós estamos iniciando verdadeiramente a campanha com relação a carro de som. O que é que vai ser observado com relação aos candidatos nessa questão propaganda?
A propaganda hoje ela está bem disciplinada, bem restrita, e bem limitada. Então eu acredito que não devamos ter muitos problemas, até porque a propaganda vai acontecer, ao meu sentir, na grande maioria das vezes em sítios virtuais, né? Facebook, Instagram. É óbvio que o contato pessoal jamais será suprimido pelo mundo virtual. Porém, hoje em dia, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ele tem uma repercussão, uma capacidade de disseminação muito grande, muito mais efetiva, inclusive, que o contato do dia a dia, o contato pessoal. E com relação à forma com que os candidatos irão fazer a sua propaganda eleitoral, ela está bem disciplinada nas resoluções do TSE, está bem limitado. Não se pode mais utilizar outdoor, se pode utilizar carro de som, adesivos em veículos, só o perfurado no vidro traseiro, nas laterais e no capô pode utilizar também, mas muito pequenos, 40 por 50 centímetros, não se pode mais envelopar carros, enfim, não há muito o que transgredir nesse aspecto, até porque a transgressão vai gerar multa, vai gerar um prejuízo bem maior para o candidato do que o benefício que ele pode aferir.